Terra Pura, novas e antigas raízes da música tradicional.
Migueiros no joelho, uma dor abdominal. É qualquer coisa aqui, atrás na cabeça. Passa-me pelo artelho de uma artéria principal. Vai-me a virilha, o tornozelo. Faz-me a perna no novelo.
Mal me consigo mover.
Mas são as costas e a ponta do nariz. Mesmo aqui perto do osso que não param de doer. Destes fui falar com um doutor. Eu por dentro bem fraquinho, mas por fora muito forte. É qualquer coisa aqui atrás na cabeça. Mais parece um camafeu, mais parece a própria morte. O homem então fez-me exames competentes às costelas e aos dentes. Viu umas entranhas do ABC e do reverso. Revirou uma roupa toda, foi do pelo ao coração. Doutor tanto cruel que não me descobre nada, que não me dá razão. Estou muito triste, muito ausente e deprimido. Nem sequer uma borbulha, nem uma constipação. Agora sim já não tenho companhia. Fico com tempo a mais
para pensar em viver.
O que é que eu penso, o que é que eu digo, o que é que eu sinto? Alguém pode explicar-me como é que eu hei de fazer? Estou doente,
deve estar.
Estou carente,
com certeza.
Estou contente,
nem pensar.
Chamam meu rei. Tenho uma mulher que estou prestes a deixar. Tenho 30 filhos que já não me chamam pai. Tenho uma maleta difícil de abandonar.
Olá, vive início de mais uma emissão da Terra Pura, especial Terra de Abrigo, na Rádio Zero, na Rumo de Braga e na Miróbriga de Santiago do Cacém, e hoje com os Bandarra. Não são açorianos, mas vivem no Faial e fazem pop rock e tudo à volta, fortemente influenciado pelos ares deste arquipélago. Os Bandarra acabaram de editar o seu disco homónimo, gravado numa ilha sem sabor tropical, com praias de areia escura, sem centro comercial, onde os tratam por tu, com sotaque especial. Sessões de trabalho que contaram com a produção de Carlos Guerreiro, Gaiteiros de Lisboa, e com a produção de Luís Veratojo, da Naifa, em que não faltaram almoços de prato cheio e de 3 horas à mesa, nos vapores da conversa imprópria para o colesterol. Durante esta hora conversamos então com Pietá, Miguel Machete, em voz, acordeão, percussão e letras, e Fausto, ou Pedro Gaspar, viola caipira, guitarra clássica, bandolim, ukelele e voz. Vamos então conhecer os Bandarra.
Música.
sem que lhes é difícil
conseguir perceber
como vivemos tão sós,
sem nada para fazer.
Dizem que a ilha é pequena,
pequena demais,
sem estradas, prédios e pontes,
espaços comerciais.
Dizem que aqui é difícil
conseguir viver.
Dizem que a bruma é espessa,
não nos deixa ver.
Estamos presos ao mar
que não se sente o verão,
que as caras são sempre as mesmas,
sabemos sempre quem são.
Mas eu vivo numa ilha sem sabor tropical. Tenho tudo que preciso, desde o bem até o mal. E para temperar a vida não há melhor que este sal. Porque eu vivo numa ilha sem sabor tropical. Sem mamãe nos teus cocos e sem pena capital. E me morderem os pés na praça habitual. Faz impressão
não poder viajar,
que só se for de avião,
e quando o vento deixar,
que comprar é complicado, não há nada para ver, que o tempo é demorado,
não se deixa vender.
Dizem vocês qualquer dia
ainda vão todos ao fundo,
de tremor ou de vulcão,
de praga ou do fim do mundo.
E a gente cá vai sorrindo,
sem nada para dizer,
é que não há pior cego
que aquele que não quer ver.
Que eu vivo numa ilha sem sabor tropical, rodeado de frescura no seu estado natural, sem a mania das modas no progresso atual. Sim, eu vivo numa ilha sem sabor tropical, com praias de areia escura sem centro comercial, onde me tratam por tudo com sotaque especial.
Vocês, que não são do Faial, acabaram por todos ir dar ao Faial. Isto é, aquela vontade de quererem comer durante 3 horas com vapores, será isso?
Bom, nós fomos parar aos Açores por obra do acaso. Um pouco, quer dizer, cada um pelas suas razões. Eu, por exemplo, fui passar 15 dias de férias e estou lá há 13 anos. Sou biólogo marinho, acabei por arranjar trabalho lá e fiquei apaixonado pela ilha, fiquei apaixonado por aquele sítio. Assim aconteceu com os outros, penso eu.
E acabamos. Onde é que vocês vêm? Portanto, um deles é de Girabodes, não é?
Um deles é de Girabodes, que é o sítio mais exótico que existe.
É Beralta.
Girabodes é um sítio místico, quer dizer, nós nem sabemos bem onde é que fica na realidade Girabodes. Sim, mais dois que vêm de Lisboa, eu e o Fausto. Depois temos uma mulher de Gaia, temos o Manu, que é alemão, e temos o Christophe Kim Pham, que é meio vietnamita,
é?
Meio belga, exatamente.
Mas nasceu em França.
Nada disto é simples.
Exato. Mas, de qualquer maneira, apesar das várias, entre aspas, etnias deste projeto, está em vocês muito sangue faialense, muito sangue açoriano. Portanto, isto é... O clima lá muda... a vossa forma de pensar.
Naturalmente, o clima e as ilhas em si, tudo o que elas representam e tudo o que as influencia, influencia-nos a nós também. Os Açores é um sítio muito, muito próprio, muito específico, não é? As ilhas mais isoladas do Atlântico, tudo pode acontecer ali. E naturalmente somos fortemente influenciados pelo sítio que escolhemos para viver. E isso depois verifica-se nas nossas músicas, nas nossas canções. Não sei se o Fausto tem mais alguma coisa a acrescentar.
Sim, nós estamos lá faz uma média de 10 anos. Uns estão há 13, outros estão há 15, outros estão há 5, mas em média andamos à volta dos 8, 10 anos. E 10 anos é muito tempo, e portanto, para além de ser muito tempo, as próprias ilhas exercem sobre nós um certo magnetismo, a natureza muito, muito próxima de nós. O relacionamento com as pessoas é mais estreito, porque não perdemos tempo com outras coisas que se perdem aqui nas cidades, pois não temos outras coisas que nos fazem falta e que existem aqui nas cidades, mas também valorizamos aquilo que temos porque não temos as que temos aqui nas cidades. E portanto aquilo é forte, pronto, ao fim e ao cabo, para dizer que é forte a vivência lá, tanto para o mau como para o bom. E portanto isso influencia-nos muito, o tempo influencia-nos muito, muito mais do que aqui. Eu vivi 22 anos em Lisboa e, quer dizer, andava no meio da cidade e não me interessava muito se o sol estava a nascer ou se havia nuvens ou não sei o quê, porque às vezes nem via o sol por causa dos prédios. E lá nós estamos constantemente a ir à internet ver o tempo, saber como é que está para amanhã, o que é que podemos fazer amanhã, o tempo condiciona-nos. E gostamos, acaba por ser um vício. E portanto é forte.
Mas nenhum de vocês é surfista, por acaso, não? Porque geralmente os surfistas é que estão sempre a ver se há bom tempo para as ondas, não é?
Alguns que fizeram umas tentativas, mas foram um bocado ridículas.
somos uma espécie, somos surfistas, mas sem prancha, quer dizer.
As bandas do mar de cima, num dia de temporal, dei comigo acostado, uai, nas covas do meu quintal. Encontrei um caracol, puxei-lhe pela badeira, és capaz de me dizer, uai, onde veio esta bezana? O bicho que era discreto respondeu-me de mansinho, puxa pela violeira, vais encontrar o caminho. Puxa pela violeira, vais encontrar o caminho. Com a cabeça escachada, lá me lembrei do terraço, do feial a linguiça, do pico veio o bagaço. Caminho para o Pim, mas quando saí da praia, uai, já só me lembro de mim. Mas quando saí da praia, uai, uai, já só me lembro de mim. A subir uma ladeira, lá para a rua de trás, as pernas numa lanceira e o bucho cheio de gás. Quando cheguei ao local, afundei-me na algazarra, encharquei-me até aos ossos com a malta dos bandarra. Thank you.
acabei no cachorral. Fui de cadela para casa num passo sentimental. Juro pelo meu santinho, eu nunca mais me vou esticar. Nas noites do temporal fico em casa a costurar. Juro pelo meu santinho, eu nunca mais me vou esticar. Nas noites do temporal
percebo como é que o Zeca Medeiros, que é nosso mestre e amigo, e que para nós é um músico fabuloso, que nós muito admiramos, não é mais ouvido nos Açores e não é mais ouvido no continente e noutras terras. Eu não sei se é uma questão de promoção, não sei se é uma questão... Não, sinceramente, eu pessoalmente, não sei se o Fausto terá outra opinião, eu pessoalmente nunca consegui perceber muito bem. Agora, o que eu sei relativamente aos Bandarra é que nós fazemos música dos Açores, porque os Açores são a nossa terra neste momento e como estávamos a falar há pouco, influenciam-nos fortemente. E quando nos perguntam, mas qual é que tipo de música que vocês tocam? É a música popular portuguesa, quer dizer, a música popular dos Açores, não é? É ali que ela nasce, é ali que ela cresce, é ali que ela é tocada pela primeira vez perante o público. Portanto, pronto, para nós, música popular portuguesa, música popular açoriana. Depois, eu penso que talvez haja um pouco nas ilhas, isto dado a insularidade, dado o isolamento que existiu, mas que agora existe muito menos, também temos que perceber isto e temos que assumir isto. Não sei, talvez tenha sempre havido um pouco aquela coisa, pronto, nós fazemos a música para nós, para consumo interno, uns para os outros, para as comunidades, exatamente, porque há muitos, há 1 milhão de açorianos, não é, ou mais, fora dos Açores. Pronto, e nós, quer dizer, nós nunca nos debruçámos, nunca analisámos sistematicamente, não nos dedicámos a pensar sobre isto, por isso simplesmente dissemos, não, nós vamos fazer música, nós estamos a fazer música, estamos a construir canções, queremos partilhá-las com as pessoas. E vamos tentar arranjar uma forma de levar estas canções ao maior número de pessoas possível. Portanto, nos Açores e fora dos Açores.
Mas vocês, estando no Faial, há esta limitação, cada vez que querem, de apresentar o vosso projeto a um maior número de pessoas, pessoas do continente. Há esta limitação.
Há, naturalmente, porque cada vez que queremos sair da ilha temos que apanhar um avião.
Exato.
Não é? Ou seja, nós não nos podemos pôr, eu digo, de carrinha, e fazer sul a norte de Portugal, porque temos o mar pelo meio, pronto, mas esta é uma realidade, mas somos igualmente portugueses, não é? E é uma questão de batalhar, quer dizer, é uma questão de arranjar formas, há sempre uma forma.
É uma questão de arranjar formas e a forma que vocês arranjaram é exatamente esta, acabaram de editar o disco e andam aqui durante uma semana, está bem que têm muitos showcases, mas também já fizeram alguns concertos e vão fazer concertos. Maxime, em Lisboa, iam fazer também no incrível Alma Dense em Almada, mas...
Pois, infelizmente foi cancelado.
Exato.
Sim, claro que sim, tentamos por todos os meios, inclusivamente, e devo dizer, com a colaboração, nós para a gravação deste álbum, que foi gravado em casa, no Capelo, perto do Vulcão. Contamos com a colaboração também da Câmara Municipal da Horta, por exemplo, do Governo Regional dos Açores, através da Direção Regional da Cultura, pronto, que dão algum apoio, não é? Que reconhecem o projeto, que nos dão algum crédito, e depois arranjamos sempre formas, quer dizer, fazemos contactos, falamos com as pessoas, tentamos do ponto de vista financeiro, que é muitas vezes aquilo que nos condiciona, não é? Tentamos dar a volta, tentamos, enfim, endividamos-nos, basicamente.
Só investimos.
Que é uma coisa que eu também reparo nos discos açorianos, nos discos que chegam dos Açores, vem sempre com um selo de apoio ou da Secretaria Regional da Cultura, ou, portanto, sim, que tipo de
discos do Carlos Medeiros, discos de um projeto azul de algum já com alguns anos. Portanto, tudo o que venha dos Açores são discos que vêm geralmente com um selo da Secretaria, acho eu que é da Secretaria-Geral Regional da Cultura.
Não há editores,
que tipo de apoio
não há...
é que eles vos dão a vocês músicos?
Pode ser apoio financeiro, não é? Portanto, isto é simples, quer dizer, há candidaturas, nós candidatamos, apresentamos um projeto... um projeto coerente, quer dizer, nós também esforçamos para quando apresentamos uma proposta, ela ser suficientemente séria, não é? Suficientemente honesta, ter um mínimo de qualidade, vamos assim dizer, para ser analisada e para ser considerada. E entramos dentro do circuito normal de candidaturas que existem, portanto, ao fim e ao cabo, utilizamos os instrumentos disponíveis, não é? Para tentar ter algum apoio, seja ele a nível financeiro, seja ele às vezes a nível logístico, quer dizer, às vezes basta uma carrinha para nos podermos deslocar numa ilha, ou para este tipo de coisas, tudo aquilo que conseguimos, quer dizer.
Um reconhecimento relativamente ao projeto de interesse para poder haver, por exemplo, uma dispensa, para poder, nós sabemos também que estamos longe e precisamos de apanhar o avião, precisamos de... Eu penso que estes apoios... Obviamente que é de tirar o chapéu, mas acima de tudo eu penso que são fundamentais, ou seja, são essenciais, ou seja, sem eles havia realmente ali, haviam bastantes constrangimentos.
Isto é, ao fim e ao cabo também é o IVA reduzido para a Madeira e para os Açores, funciona um bocado como uma espécie de IVA reduzido, será isso?
talvez. Já não quer dizer com isto, como o Fausto é o que ele está a dizer, não é? Este apoio de facto contribui de alguma forma, possibilita-nos, não é? Estas coisas. Agora nós temos por princípio, como é que eu vou dizer? O esforço, não é? A batalha, ou seja, também não nos deixamos, não baixamos os braços facilmente. Acreditamos neste encontro que aconteceu entre estas pessoas.
Basicamente é, se nos apoiarem a gente avança, se não nos apoiarem a gente avança.
Só que pode demorar mais um bocadinho de tempo.
Exato.
Maldita de risos abertos, às vezes fora de tom, de uma gordurazinha, de uma cicatriz com falta de verniz. E gosto de abraços com cheiro a suor. Eu gosto do prato cheio e de três horas à mesa, nos vapores da conversa, própria para o colesterol, mas própria da natureza. Duas linhas que se entortam, do puto que não se cala, de uma voz que se levanta mesmo no meio da sala. Do puto que não se cala, de uma voz que se levanta mesmo no meio da sala. Dispenso cintura no jogo, corações da dentadura. Quem põe água na fervura só para não se queimar. A incontinência no amor, de manchas no cobertor. Eu gosto de falhas no disfarce, dentro de casa e na rua, uma só cara na face. voz que se levanta mesmo no meio da sala, das linhas que se entortam, do porto que não se cala, uma voz que se levanta mesmo no
meio da sala.
Vocês fazem música dos Açores, não é necessariamente música regional açoriana, música inspirada no, nos Açores, mas é também uma música muito, muito aberta àquilo que vem de fora. Isto também tem a ver um bocado com o facto dos Açores ser uma espécie de uma varanda do Atlântico, tanto olha para a África, como olha para os Estados Unidos, como para a Europa. Ou é mesmo a vossa cabeça que é uma cabeça aberta, não é?
Sim, eu acho que o que se passa é, nós somos todos, apesar de sermos muito próximos, de sermos amigos antes de sermos músicos que tocam juntos, e isto é fundamental nos Bandarra, é a mesma espécie de família, temos influências musicais muito distintas, ok? Isto por um lado. Por outro lado, não fechamos portas, quer dizer, nós, isto não é um processo analítico, o processo de construção das músicas e das canções não é uma coisa excessivamente, vamos fazer assim, vamos fazer assado, agora vamos pôr este som, agora vamos ter aquela influência. Aquilo é um borbulhar de coisas, de ideias que se vão lançando para cima da mesa e as músicas acabam por aparecer.
É até a letra que nasce primeiro do que o arranjo musical.
Não há regras.
Depende. Porque a vossa música também parece muito teatralizada, não é? Parece muito para representar, e depois vem a música que dá uma outra ilustração, sobretudo aquele fado em que andas ali ao despique com a vossa companheira da Vila Nova de Gaia,
sim,
não é?
Sim, mas eu acho que para nós as coisas estão mais ou menos no mesmo andar, quer dizer... A música, a letra e a interpretação formam uma coisa só, que é a canção, e que é a canção ao vivo. E penso que tem igual importância, não achas?
Sim, porque a ideia é transmitir-me a mensagem, não é? De uma forma divertida e de uma forma descontraída. E portanto, quer dizer, o processo até chegar lá é um bocado irrisório. E acontece das mais diversas maneiras. Às vezes nós achamos que até acontecem autênticos milagres. Quando descobrimos qualquer coisa que funciona numa determinada parte da música ou numa determinada parte da letra. E depois é a interpretação e a forma como se toca. Eu penso que isso tudo também tem um bocado a ver com a energia de acreditar naquilo e achar piada aquilo e de gostarmos de estar juntos também. Mas relativamente à questão do... portanto, as pessoas vão dizendo que é parecido com isto, parecido com aquilo. Eu penso que fundamentalmente é música portuguesa. Obviamente que tem pequenos momentos que são notoriamente de influência açoriana. Que é excelente, que é ótimo, mas é natural. Outros não é assim tão natural, porque é engraçado. Vamos experimentar meter as velhas. Funciona, ok, passa a ser natural.
As velhas, o que é isso?
As velhas é uma
moda,
é uma cantiga da terceira.
Sim, sim.
Tradicional da terceira, de despique.
Despique, em que dois homens.
Portanto, que é aquilo que vocês fazem naquele fado?
Não.
Não,
não, isto foi uma coisa não. que nós...
Estava a dar um exemplo, porque há vários estilos de música tradicional nos Açores que as pessoas não conhecem naturalmente, porque também são muito adstritos a determinados locais, são específicos, e nós gostamos de, às vezes achamos piada e vamos apanhar esses bocadinhos, portanto não é assim tão inocente como isso, nós sabemos que aquilo pode ser interessante, só que na junção é que está um interesse. A música é essencialmente portuguesa, porque cantamos em português, temos notoriamente influências da música tradicional. Notoriamente,
sim. Mas há também uma mescla de ska, de dub.
Mas isso já é português também. Isso também já é um bocado
até português. Até aquele tema. Há um tema da ilha que não é tropical, que há ali também uma mistura de funaná. Funaná e não só.
Sim, porque isso quer dizer, a música também hoje em dia ultrapassou fronteiras. Isto era impensável nós há uns anos, e não foi há muitos, consumirmos, por exemplo, música popular ou música regional ou música popular de, sei lá, do Ghana, ou da Nigéria, ou de qualquer sítio na América do Sul. Ou, e isso depois tornou-se uma realidade. Essa música passou a ser comerciável, por um lado, com o circuito World Music, etc. E todos nós, desde algum tempo atrás, quer dizer, se tivermos um interesse, não é? Mas nós temos esse interesse e ouvimos muita música e ouvimos muita coisa e depois naturalmente, claro, aquilo depois surge, não é? Somos Exato. Influenciados por tudo isso. Agora, na base, o alicerce, para nós é português, se calhar as pessoas vão achar outra coisa qualquer. Para nós é.
Tem um ADN muito açoriano e uma das características de ADN açoriano é também o facto de tocares em muitos temas viola da terra, não é?
Não, isso era uma verdade, deixou de ser.
Aquela viola então é...
Não... não, isto é uma viola, caipira.
Caipira, sim. Pois, que é, mas é parecido com a viola da terra e com a viola de arame também. Viola de arame, penso que seja da Madeira.
Viola de arame tem.
Ou é dos Açores mesmo? Da Madeira, exato.
Sim, sim, tem vários.
A viola da terra é que é dos Açores. Sim.
A viola da terra e a viola caipira têm um funcionamento muito semelhante. Têm sonoridades um bocadinho diferentes. Porquê? Porque a viola da terra é uma viola mais caótica, digamos. A viola caipira é uma viola mais afinada. Uma viola com um outro brilho. O que acontece é que...
Não te deixa tantas vezes na mão, então.
Não é bem isso. A questão é que nós, o ano passado, fomos tocar o Avante e tocámos às 3 da tarde e estava muito calor. E a viola partiu o braço, portanto, as madeiras começaram a ceder e eu fiquei sem viola.
Portanto, que é uma viola que geralmente toca-se com muito nevoeiro, não é? Muito agudo.
Sim. não está habituada. E portanto não estava habituado a este clima, e isto foi uma experiência que está a funcionar bem. Eu não tenho aquela ortodoxia de não, estou nos Açores, tenho que tocar. Não, agora apetece-me experimentar esta, e depois daqui a uns dias logo.
Mas sendo caipira ou sendo da terra, tem aquela sonoridade que é muito,
tem,
é depois, muito do folk, quer dizer, açoriano, não é?
É, porque depois uma pessoa compra um carro, pode fazer tuning com o carro, ou então pode preservar as suas linhas clássicas, não é?
Mas depois também tentas brincar com aquela guitarra e até fazes ali momentos de lap steel também.
Sim, o importante é que se veja que o instrumento tem potencialidades. E tem muito mais que eu não explore ainda, não é? A partir do momento em que tem potencialidades, a gente vai explorar. E isso é um bocado... Portanto, aqui há uma questão livre. Nós não estamos... Pelo menos, pronto, eu e acho que a maior parte das pessoas não estamos aqui a pensar, não, temos que ter uma figura tradicional açoriana, ou temos que ter um... Às vezes o contrário também nos faz alguma... dá-nos alguma vontade também de tentar mostrar que não, podemos usar outras coisas, podemos explorar outras coisas que também têm potencialidades, e com outras coisas conseguir ter uma aproximação...
Mas porque é que estão aqui isto relativamente à Viola da Terra e à Caipira que o Fausto agora toca? Quer dizer... A sonoridade primeira, a exploração, já com a Viola da Terra, o Fausto não tocava a Viola da Terra como tocam não é? Os tocadores dos Açores. Ele estava a explorar de uma forma diferente e guardámos aquela sonoridade. E até por uma questão também, foi uma questão pragmática, quer dizer, uma questão... esta viola em termos estruturais é mais fiável. Não é?
Também, a outra é muito frágil.
A outra tinha muitas fragilidades e a sonoridade é muito semelhante. Ou seja, a gente não perdeu em nada não é? A sonoridade que tínhamos conseguido obter com a Viola da Terra.
Por exemplo,
e portanto, para nós, claro,
Pacífico,
é mais uma experiência que
é pacífico e interessante. Nós, para gravarmos o disco, o disco está todo gravado com Viola da Terra. Eu ainda não tinha esta e tive que utilizar 3. Porque uma tinha um problema de uma afinação. Não, problemas de afinação. Basicamente problemas de afinação. Porque elas, as boas e que são muito boas e que têm uma fiabilidade espetacular, têm que ser feitas de encomenda, com muito tempo, são bastante caras, não é? A viola da terra normal, que se compra normalmente, é uma viola da terra com algumas fragilidades. E portanto, só para dar o exemplo, foram precisas 3.
Porque... Agora, de qualquer das formas, não quer dizer, porque, e nós notamos isso em vários discos que temos de música, e essa sim, música tradicional, popular, açoriana, com Viola da Terra, e que de facto a Viola da Terra, e nota-se muitas vezes a Viola da Terra tem ali
desafinado.
E nós achamos imensa piada aqui, em algumas músicas é formidável que ela esteja. Portanto, isto não quer dizer que no futuro
a gente
não vá buscar novamente a Viola da Terra ou outra, até para ter essa característica numa canção.
Preces ao vento, sai moleste cá dentro. Chora a pele de saudade, o norte ficou para trás. Vem nevoeiro, mas que destino certeiro. Fecha o sol de pouca dura, não se sentia capaz. A bruma engana a mulher de muita manha. Até no amor se entranha, não se deixa enganar. Nunca se ausenta nem de manhã nem de noite.
em qualquer dia do ano sai à rua para dançar. Sitiados no escuro, sofredores desconjuro, à espera de a ver chegar. Sentem-se irados, maltrapilhos, maltratados, não veem nevoados o prazer que lhes quer dar. É que o costume é mais negro que o negrume, mata o contraste da vida, não o deixa revelar. A alegria de não se ver todo dia o sol em plena euforia, a se querer pavorear. Preces ao vento, sai moleste cá dentro, chora a pele de soldado, o norte ficou para trás. Vem nevoeiro, mas que destino sorteio, fecha o sol de boca dura, não se sentia capaz. A bomba engana, a mulher de muita manha, até no amor se entranha, não se deixa enganar. Nunca se ausenta, nem de manhã, nem de noite, em qualquer dia do ano sai à rua para dançar. Pobres ilhéus, sitiados no escuro, sofredores desconjuro, à espera de haver chegar. Sentem-se irados, maltrapilhos, maltratados, não veem nevoados o prazer que lhes quer dar. É que o costume é mais negro que negrume, mata o contraste da vida, não o deixa revelar. A alegria de não saber todo dia, o sol em plena euforia, a se querer pavonear.
Este disco foi produzido pelo Carlos Guerreiro e também co-produzido pelo Luís Veratoz. O que é que eles trouxeram para o projeto que ainda não havia nesta vossa família?
Mas já trouxeram experiência.
A que nível?
Nível musical, de todos os níveis. Trouxeram experiência porque são pessoas que estão ligadas à música há muitos anos, não é? E essa experiência para nós foi importante para perceber determinadas coisas que, pronto, que têm que se perceber.
São tanto o Carlos Guerreiro como o Luís Veratoz debruçaram-se, não é, desde há uns anos para cá, sobre a música, de alguma forma sobre a música popular portuguesa, embora sejam muito distintos os projetos que eles têm. Portanto, o caso do Carlos Guerreiro com os Gaitas de Lisboa e o caso do Luís Veratoz nos últimos anos com a Naifa.
E da Espicega, porque também há aqui estes temas de Ska que também fazem lembrar um bocado aquilo que os da Espicega faziam.
O Ska já existia
antes
do Luís vir ter
connosco. Do Luís vir ter com vocês.
Mas pronto, ponto 1. Eram duas pessoas, tanto o Carlos Guerreiro como o Luís Veratoz, que nós já conhecíamos. De alguma forma podemos dizer que já eram nossos amigos, que já tinham um contacto próximo connosco, por outras razões. Depois admirávamos e admiramos imenso o trabalho de cada um deles. quisemos alargar um pouco este processo de construção das coisas, ou seja, de certa forma alargar a família, vamos assim dizer. Fizemos o convite e perguntámos se eles queriam embarcar, enfim, nesta quase loucura de mandar um estúdio móvel para os Açores e gravar um disco no Capelo, no Faial, e eles aceitaram. E depois, claro, quer dizer, durante aquele período em que tivemos a fazer a gravação, que foram 12 dias ou 13 dias de gravação só, vivemos intensamente todo esse período, portanto, ficávamos todos na mesma casa, e aprendemos imenso, porque são pessoas com uma experiência fantástica a vários níveis, não é? Que têm uma sensibilidade, têm uma capacidade de análise, de ver o que é que pode resultar.
Comem muito bem, gostam de comer.
Também comem muito bem, como nós,
pode jantar, aliás. Contam-se histórias.
Estão cozidos durante 3 horas, não é? Com vapor.
Exatamente, exatamente.
Proporciona-se um convívio. Um
próprio
convívio.
Para o colesterol, mas muito próprio da natureza. E depois há essa proximidade grande, portanto, a todos os níveis há essa partilha. Epá, e claro que aprendemos, claro que sim, claro que sim.
Mas para vocês era todo o sentido gravarem o disco no Faial e não virem ao continente, meterem-se no estúdio para gravar o disco. Também ganha esta, portanto, o facto de gravarem, e hoje em dia poder-se levar, claro, facilmente estúdio móvel, ganha em termos de vocês estarem a gravar num ambiente natural.
Sim.
Ganha em termos de maior proximidade com...
Claro que sim. Claro que sim. Claro que sim, e tínhamos pouco tempo para o fazer. Portanto, a dedicação tinha que ser absoluta e... Epá, que melhor sítio, quer dizer, onde tudo nasceu, onde tudo cresceu, onde a gente se encontrou, não é? Onde a gente se conheceu. Foi ali. Epá, claro que é ali que faz sentido que o disco seja gravado.
Mas também tinha outra vantagem, é porque, como temos o mar muito próximo, de vez em quando íamos pescar uns peixes
para o almoço.
E eles, pronto, ainda vinham a mexer quando iam para a grelha. E essas coisas são importantes, agora fora de brincadeira, a nível de coesão, porque ao fim e ao cabo nós durante aquele período formámos uma equipa. E houve uma coesão muito maior. Não sei o que é que aconteceria se a gente viesse cá, mas o que aconteceu ali foi que houve uma boa coesão, porque estivemos todos juntos e o trabalho conseguimos resolver bem os problemas que se foram aparecendo, porque estávamos realmente com um espírito de equipa porreiro. Foi bom.
Ok. A seguir a isto, o que é que virá? O Vamos à Praia, não é?
Vamos à Praia, essa hoje foi uma...
Mas o Vamos à Praia tem um significado especial, não é? Podes contar o significado.
Lá está, aqueles bocadinhos que a gente vai buscar às vezes à música popular açoriana. Há uma dança mandada que para nós é fabulosa. Nós não conseguimos dançar aquilo, infelizmente. Mas conseguimos ouvir e conseguimos apreciar. Chama-se Chamarrita.
Sim.
E a Chamarrita do Pico.
De Lisboa também.
Também foram buscar uma Chamarrita. E a Chamarrita é um baile mandado e tem um mandador. E o mandador, entre outras coisas, portanto, tem aquelas frases-chave, não é? E por isso é que ela é o mandador e que condiciona o baile ou condiciona a dança. E uma das coisas que ele diz...
Comanda.
Exato, exatamente. Condiciona nesse sentido, quer dizer, é ele que faz, que assume aquele papel de conduzir aquela gente que está ali a dançar. E uma das coisas que o mandador diz, que nós sempre achámos absolutamente fabuloso, era no meio de todo o processo, mulheres à esquerda, homens à direita, vira agora, vamos à praia! Isto é espetacular. Não sei explicar porquê, mas sempre achámos aquilo absolutamente delicioso. Vamos à praia, todos ao centro, vamos à praia... Pá, e depois lá está, pronto, e depois isso o fado, isso crescesse, isso o fado surgisse nos Açores agora, e se a gente fosse buscar a raiz popular das coisas, e se misturássemos uma Chamarrita com o fado, e se a Chamarrita fosse o fado dos Açores e fomos por aqui e fora, e de repente, olha, parece o Vamos à Praia.
E correu bem, pronto. A junção
e foi isto que aconteceu. Nós já temos mais temas novos, nós temos 5 temas novos. Porque o que aconteceu é simples, nós gravámos o disco, ele depois veio para fazer a mistura no continente, masterização, etc. Mas quer dizer, estava gravado, as coisas estavam encaminhadas, pá, vamos fazer mais músicas, não é? Nós temos alguma dificuldade em estar parados.
Parado.
E pronto, e lá fizemos mais umas jantaradas e mais uns quantos ensaios e já temos 5 músicas novas. E
Isso já dá pelo menos um EP.
Oferecer, é? Sim, o EP já está, esse já está garantido.
O EP vamos à praia. Então,
EP vamos à
será
praia.
Um bónus,
aliás, esta tour...
será um bónus na reedição.
Exato, exato. Este é o Bom Tás Tour. Possivelmente a próxima será o Vamos à Praia Tour. Não sei.
Ok, muito obrigado.
Um dia saí de casa só para ver como é que era. Disse-me a mim até já. Deixei tudo à minha espera. Abri a porta, estaquei. Tanta gente e confusão. Pareciam os filmes da noite que passam na televisão. Criancinhas sempre aos pinchos e a gente a conversar. Uns que vinham lá de um sítio, outros que iam trabalhar. Muitos deles a sorrir e outros ainda a chorar. Como a novela das seis ou o concurso do jantar. Era ver a relva verde e as árvores a crescer. Era a chuva, era o sol, só coisas de se temer. Um dia eu saio de casa. 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 Havia correntes de ar, doenças para ali à solta. Uma mulher a bailar, um velho a fazer batota. Vi também um tal casal, aos beijos ali na rua. O homem todo ofegante, a mulher já meia nua. Pareciam aquelas séries com bolinha no ecrã. Que vejo a comer tremoços enterrado no divã. Avistei filhos e pais, amigos de braço dado. Olhei para coisas a mais, fiquei muito incomodado. Acabei por não sair, o perigo andava à espreita. E eu com a minha casa, já com a caminha feita. Não preciso de ninguém, nem preciso de viver. Fico aqui no meu casulo até conseguir morrer. Um dia eu saio de casa. 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 Um dia eu saio de casa.
Ao final desta emissão de hoje da Terra Pura, especial Terra de Abrigo, em que tivemos a oportunidade de conhecer o Sexteto Bandarra, um grupo constituído por elementos do continente, mas que residem nos Açores, no Faial, e que também incluem um elemento belgo-vietnamita, os Bandarra, que acabaram agora de editar um álbum homónimo, produzido por Carlos Guerreiro e coproduzido por Luís Veratojo. Vamos então terminar esta emissão ainda com o fado do desencontro de um projeto que faz pop rock, ska, sucus, funaná, mistura tudo com um ar e com um vapor bem açoriano. É tudo por hoje, até à próxima.
luz para alumiar. Duas sombras vadias convivem para não se apagarem. Carantonhas são servidas sem anestesia. Tanto ele como ela se esforçam para passar mais um dia. Mas tudo se esquece, toda a vida aparece na caixa brilhante. Só que chega um dia que falta energia, fica breu de repente. Então tudo bem, não é que lhe interesse o assunto, mas é como falar com um defunto, só para o silêncio apagar.
Mais ou menos, que fado maligno o dela. Desencontros a dois e depois nada resta para encontrar.
Que ele percebe e ela que se atreve.
Olha que coisa mais chata, parece que o burro até já percebeu.
Tu não me chames de besta, quem deves chamar não és tu, sou eu.
Tu sabes lá o que deves ou escreves ou achas que tens para dizer.
Não me tires do sério, senão tu vais ver.
Vou ver um homem tão fraco, tão feio, tão chato, tão ignorante.
Olha uma gorda menor que agora que grita acha-se gigante.
Não duvides a mais cambados sem força na estrutura.
Eu não dou ouvidos a lespas com dentadura.
Hey! Tu nem com dentes te safas, por isso te abafas em copos de três.
Tenho que me embriagar para não me assustar com aquilo que és.
Todo com tantas panelas e vou ter canelas até esgastar.
Onde é que está a faca e o meu alguidar?
E assim se fez uma noite de pura agonia em que nada restou.
Deram-se cabo das vidas, abriram-se as feridas de quem já se amou.
Deram um último abraço e a dor, o regaço acabou de surgir.
Que o dia veio mais cedo para os ver sorrir.